Ao menos 10% dos pacientes de Covid-19 têm sequelas que duram vários meses. Universidade Gaúcha levanta dados para enfrentar o assédio moral e sexual. Estudo busca espécies nativas para arborizar cidades da Amazônia. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre sequelas da Covid-19. A Organização Mundial da Saúde estima que entre 10% e 20% dos pacientes curados da doença apresentem a chamada Covid longa, um conjunto de sintomas que permanece meses depois da infecção, afetando a qualidade de vida e atrapalhando a produtividade no trabalho e nos estudos. Entre esses sintomas se destacam fadiga, cansaço, falta de ar, disfunções cognitivas ou psiquiátricas. Quem vai explicar o que já se sabe sobre a Covid longa é o médico intensivista Regis Goulart Rosa, do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Ele é membro de um grupo de trabalho da OMS que avalia e monitora estudos sobre a Covid longa. Outro tema do programa são iniciativas de combate ao assédio que algumas universidades brasileiras estão implementando. Nossa entrevistada é a física Daniela Borges Pavani, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e representante da universidade no Comitê Gaúcho do Movimento He4She, criado pela ONU para discutir estratégias de promoção de igualdade de gênero na sociedade. Daniela Pavani coordena ações para conhecer melhor o problema do assédio dentro da universidade para enfrentá-lo. Também vamos conversar sobre um trabalho que levantou 49 espécies nativas da Amazônia que poderiam reforçar a arborização urbana no estado do Pará. A botânica Daniela Zapp, professora da Universidade de Brasília e coordenadora do estudo, vai explicar a importância de utilizar espécies nativas nas ruas das cidades da Amazônia. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp. E para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser, é só acessar revistapesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcasts.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
No dia 19 de março, autoridades chinesas reportaram duas mortes por Covid-19 na província de Jilin. Essas seriam as primeiras mortes em mais de um ano, elevando para 4.638 o total de óbitos na China durante a pandemia, isso segundo os dados oficiais. Desde que o vírus foi identificado em Wuhan, no final de 2019, a China tem atuado com mão de ferro para conter o SARS-CoV-2, decretando confinamentos rigorosos, realizando testagens em massa e rastreando casos suspeitos de infecção. Além da pequena quantidade de mortes, o governo reporta apenas 139 mil infecções nesse período. Esses números são bem inferiores aos de outros países grandes e sugerem que a estratégia chinesa estava indo bem até a chegada das variantes Delta e Ômicron. Com elas, as infecções aumentaram e levaram à decretação de lockdowns em cidades importantes, como Shenzhen, um polo tecnológico com 17,5 milhões de habitantes. Dados da Organização Mundial da Saúde, porém, mostram números bem diferentes para a China. Desde o início da pandemia, teriam ocorrido 867 mil casos e 12 mil mortes.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
A Organização Mundial da Saúde estima que entre 10% e 20% dos pacientes considerados curados da Covid-19 fiquem com alterações no organismo que os levam a desenvolver a chamada Covid longa, com sintomas que permanecem ou que até aparecem pela primeira vez até pelo menos 3 meses depois da infecção. No Brasil, isso representaria um contingente de 2,8 milhões a 5,6 milhões de pessoas. Para falar sobre as causas e as consequências da Covid longa, nós vamos conversar agora por Skype com o médico Regis Goulart Rosa, do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Ele é membro do Grupo de Trabalho da OMS de Uniformização de Desfechos de Pesquisa em Covid Longa e é especialista na reabilitação de pacientes que saem da unidade de terapia intensiva. Olá, doutor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício. Um prazer a todo mundo fazer parte do programa Pesquisa Brasil.
Doutor, que órgãos são afetados pela Covid longa? Que tipo de sintoma os pacientes relatam?
As sequelas da Covid-19 elas são multissistêmicas. Podem afetar diversos órgãos e sistemas do nosso organismo. Né? Hoje já temos mais de 200 sintomas, né, atribuídos a sequelas de Covid-19, sendo que nós temos acometimento aí no domínio de saúde física, de saúde mental e também de cognição. Os estudos publicados até o momento mostram que existe um grupo de sintomas que são mais frequentes, que são mais, que eles acabam, né, se repetindo, né, em diversos pacientes, né, como, por exemplo, a fadiga, o cansaço, que é o sintoma mais comumente reportado, como sintoma de persistência de COVID, de long COVID, né, que é um sintoma aí que acaba prejudicando muito a capacidade de realização de atividades físicas, de executar um trabalho físico também, acaba dificultando a própria capacidade de exercício dos pacientes. Outros sintomas físicos incluem aqui a tosse, a crônica, a falta de ar. O paciente ele também pode apresentar alguns sintomas de acometimento mais relacionados ao sistema nervoso central, como dor de cabeça, a dificuldade de concentração. Existem também muitos relatos de acometimento do olfato e do paladar com uma persistência, né, prolongada aqui nos pacientes acometidos. E em relação à saúde mental, a sintomas de long COVID também, aqui a gente pode citar, né, a dificuldade de sono, sintomas de ansiedade e também sintomas de depressão. A gente poderia citar esse grupo de sintomas como os mais frequentemente reportados aí em pacientes que experimentam os sintomas prolongados da COVID-19. E é importante ressaltar que esses sintomas são tipicamente prolongados, são subdiagnosticados, porém eles podem causar um grande impacto na qualidade de vida das pessoas acometidas, dificultando inclusive aqui o retorno ao trabalho, o retorno aos estudos, assim, prejudicando aí as atividades do dia a dia da pessoa acometida.
Há um perfil típico de paciente que desenvolve a COVID longa? Pessoas que tiveram um quadro leve da doença também podem ter sequelas. Quem tem apresentado mais esse quadro?
Nós poderíamos dizer que hoje existem dois grandes grupos de pessoas acometidas com sequelas pós-COVID, né? O primeiro grupo, que até certo ponto a comunidade científica já esperava, são aqueles pacientes que apresentaram formas graves de COVID, aqueles pacientes que precisaram de internação em unidade de tratamento intensivo, que necessitaram de ventilação mecânica. Esses pacientes já era conhecido por outros modelos de doença muito semelhantes à COVID-19, que eles poderiam apresentar aqui, né, sintomas relacionados ao acometimento da sua saúde física, cognitiva e saúde mental. Porque aqui nós temos a mediação, né, da doença grave, da gravidade da doença, com inflamação, com acometimento de múltiplos órgãos e sistemas, causando disfunções orgânicas na fase aguda da COVID, e isso levando a disfunções permanentes, né, como a fraqueza muscular, dificuldade de deglutição que o paciente pode apresentar por ter permanecido muito tempo entubado em ventilação mecânica. Existe uma redução da imunidade dos pacientes com doenças graves, né, o que leva a uma propensão maior a ter doenças infecciosas, complicações infecciosas e até mesmo complicações cardiovasculares. Então, isso já era esperado. Isso também ocorre na COVID. Pacientes que tiveram quadros graves, a ponto de necessitar de UTI, de ventilação mecânica, eles apresentam sequelas físicas, cognitivas e de saúde mental. Aqui eu poderia citar principalmente aqui a fraqueza muscular, a redução da capacidade física como principais acometimentos físicos, acometimento mental, ansiedade, depressão e estresse pós-traumático, e acometimento cognitivo, a dificuldade de memória e de velocidade de processamento mental, que são os principais sintomas, e que também ocorre no paciente com COVID grave. O que surpreendeu a comunidade científica é o segundo grupo de pessoas acometidas, são aqueles pacientes que não tiveram COVID grave, são pessoas que tiveram formas moderadas ou até mesmo formas leves de COVID e que não necessitaram de hospitalização. Esses pacientes também apresentam uma prevalência elevada de sintomas prolongados. Existe um estudo publicado numa revista chamada Nature Medicine, mostrando que aproximadamente 50% desses pacientes aqui numa corte específica que não necessitaram de hospitalização apresentaram pelo menos um sintoma prolongado após 6 meses de acompanhamento, sendo aqueles sintomas anteriormente citados os mais frequentes: fraqueza, cansaço, dificuldade de olfato, de paladar, dificuldade de sono, dificuldade de concentração e também sintomas de ansiedade e depressão. E isso chamou bastante atenção, porque anteriormente se pensava, se acreditava que o principal mediador aqui de sequelas em longo prazo ia ser a gravidade da doença causada pela COVID-19 e também as próprias sequelas dos tratamentos utilizados para salvar a vida da pessoa na fase aguda, como a própria ventilação mecânica, sedativos e outros medicamentos utilizados para dar suporte às disfunções orgânicas. Mas esse achado de sequelas em pacientes com quadros mais brandos de COVID leva a crer que também existe uma interação do vírus com o organismo do indivíduo, causando sintomas prolongados. Existem algumas teorias que estão em estudos, ainda estão sendo colocadas à prova através de pesquisa clínica e também pesquisa translacional a respeito do mecanismo. Por que que o vírus pode causar isso? Pode ter a ver com um receptor específico de entrada do vírus na célula, que é o receptor da enzima conversora de angiotensina 2. Esse receptor é o receptor pelo qual o vírus entra na célula, e parece que tecidos que expressam esse receptor poderiam, de alguma forma, sofrer modificações a ponto de sofrerem algumas readaptações, e o que geraria um acometimento em longo prazo daquele órgão específico. Outra teoria também que está sendo testada é a questão da persistência da infecção latente do vírus em sítios reservatórios que poderiam contribuir para uma resposta inflamatória persistente dos pacientes, levando a um dano tecidual crônico. E uma terceira hipótese seria o desenvolvimento de uma resposta autoimune do organismo à presença do vírus. Daí o organismo acaba reconhecendo algumas proteínas do próprio corpo como invasores, proteínas que teriam uma estrutura semelhante a proteínas do próprio vírus, Então isso geraria uma resposta autoimune persistente, causando danos de longo prazo. Talvez um exemplo disso seja a própria fibrose pulmonar, provocada pela COVID-19, pelo processo de inflamação intensa. Temos até casos anedóticos de pacientes necessitando de transplante pulmonar pós-COVID. Então, isso poderia ser um conjunto dessas teorias que a gente está falando, A fibrose pulmonar desencadeada pela própria entrada do vírus na célula, causando essa questão de um rearranjo aqui dos pneumócitos, mas também é isso, ficando uma resposta autoimune, uma inflamação intensa no parênquima pulmonar, levando a um dano crônico e sustentado, até mesmo a ponto de levar o paciente a uma necessidade extrema de transplante.
Nós estamos conversando com o médico Régis Goulart Rosa, do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Doutor, comprovar uma ou mais de uma dessas teorias é importante para que se desenvolvam tratamentos e abordagens clínicas para os pacientes mais suscetíveis. Como essas teorias estão sendo testadas? Tem muita gente estudando isso. Em que pé está esse esforço para entender as causas e as consequências da COVID longa?
A Organização Mundial de Saúde hoje tem 3 grandes prioridades para long COVID. A primeira delas é a pesquisa, porque nós precisamos entender muito bem essa nova doença, essas sequelas que representam um novo mecanismo, né, representa um novo desafio, né? E as outras duas prioridades são o reconhecimento da população acometida, como você bem enfatizou no início do podcast, são provavelmente milhões de pessoas no nosso país acometidas. Então, nós temos que reconhecer, e a terceira prioridade é reabilitar essas pessoas. Essas são as três grandes prioridades da Organização Mundial da Saúde. E, nesse sentido, a Organização Mundial da Saúde tem desenvolvido, né, ações, né, voltadas aqui para a definição, né, de caso clínico da long COVID. Hoje já temos uma definição, que são sintomas que persistem por pelo menos 3 meses após a infecção índice pela COVID-19. Então, e nós já temos também a Organização Mundial da Saúde, né, desenvolvendo o que seria, né, um core set de desfechos clínicos, né, que seriam recomendados para que as pesquisas clínicas, né, focassem na avaliação desses desfechos específicos, que são desfechos centrados, né, principalmente, né, no paciente, né, e nas necessidades também de seus familiares. Isso ajuda o quê? A uniformizar a pesquisa, aumentando a comparabilidade entre os diferentes estudos e também facilitando aqui a sumarização dos dados para que nós tenhamos respostas rápidas para que a gente possa aplicar, né, e quase que em tempo real aqui esse conhecimento para beneficiar muitos pacientes. A pesquisa, né, tanto de aspectos clínicos como mecanicísticos, ela é fundamental aqui para que nós possamos evoluir, entender melhor o curso natural da doença e também para que a gente possa desenvolver medicamentos, né, inclusive tratamentos não medicamentosos aqui e estratégias de reabilitação para melhorar a qualidade de vida da pessoa acometida o mais rápido possível. Existe um aumento do interesse em relação à long COVID, né, em termos, né, de pesquisas em andamento, mas esse interesse ainda é muito baixo comparado ao interesse na prevenção, que são as vacinas, né, que a gente tem os estudos de vacina, e comparado também aos estudos de manejo de fase aguda. E era de se esperar isso, porque a COVID-19 ela surgiu como uma doença aguda grave com alto risco de morte, né, principalmente ali nas primeiras ondas da infecção pré-vacina. Então, era de se esperar que os recursos de pesquisa fossem voltados muito mais para medidas de prevenção, como é o caso das vacinas, e também medidas de manejo para evitar que o paciente venha a falecer na fase aguda da COVID-19. E isso é muito importante. Nós demos, né, passos bem importantes nesse sentido de desenvolvimento de medicamentos, né? Hoje nós temos vacinas que são eficazes, né, que reduzem drasticamente o risco de complicações relacionadas à COVID-19. Nós temos tratamentos que empregados para pacientes, principalmente aqueles pacientes que apresentam quadros mais graves, que reduzem mortalidade, como é o caso aqui da dexametasona, do tocilizumab, de outros medicamentos disponíveis, né? Então, talvez pela primeira vez na história das pandemias, a gente gerou um conhecimento de pesquisa clínica que foi aplicado ainda durante a pandemia, de modo a salvar aí, né, a vida de milhares, talvez milhões de pessoas. Então, era de se esperar que o foco fosse na fase aguda da doença. Da mesma forma que é de se esperar que, na medida em que o controle da COVID se torne uma realidade, com o avanço da vacinação, por exemplo, que o foco ele se volte tanto da pesquisa como da assistência um pouco para as sequelas da COVID. Porque, como eu enfatizei antes, esses sintomas eles são tipicamente duradouros, são subdiagnosticados e causam um grande impacto na qualidade de vida das pessoas. E eu costumo dizer que, da mesma forma que a gente está tendo uma pandemia de uma doença aguda grave, que é a COVID, a gente também está tendo uma pandemia de uma doença que causa incapacidade. Nós temos uma pandemia de incapacidades físicas, cognitivas e de saúde mental secundárias à COVID-19, e estudar todos esses aspectos de pesquisa clínica relacionada à long COVID é uma forma de, né, contribuir para a melhora da saúde dessas pessoas acometidas. Então, é natural esperar que a pesquisa clínica ela migre nesse sentido para a gente poder desenvolver, né, estratégias, né, tratamentos, estratégias de reabilitação para essa população. Ainda hoje, por exemplo, nós não temos, né, um medicamento desenvolvido especificamente para prevenir long COVID, né, ou para acelerar a reabilitação dos pacientes. Então, por se tratar de uma nova doença, ainda, né, nós estamos engatinhando, né, em relação a esse conhecimento científico, mas faz parte do conhecimento, mas é de esperar que, na medida em que se torne uma realidade esse controle da COVID, que esses esforços aumentem e que a gente consiga desenvolver estratégias aí para recuperar esses pacientes com long COVID.
Doutor, a variante Ômicron do novo coronavírus aparentemente gerou menos quadros graves da doença. Dá para avaliar se isso teve ou se terá algum impacto em relação às manifestações da COVID longa? Os sintomas de longo prazo podem ser diferentes a depender da variante?
Esse é um tópico prioritário de pesquisa, entender como que diferentes variantes podem contribuir aqui para a ocorrência, né, de long COVID, né? E algo interessante é o fato de nós, né, nós ainda não sabemos ainda como é que as diferentes variantes elas se comportam em relação a esses sintomas prolongados. Mesmo que uma variante seja menos virulenta, por exemplo, como foi a Ômicron em relação à variante Gama, que nós tivemos, aquela variante Gama P1 de Manaus, aquela que foi extremamente virulenta, causava uma alta taxa de mortalidade, né? A variante Ômicron, ela causa uma certa preocupação nos pesquisadores, porque nós tivemos um pico de infecções no nosso país, por exemplo, né? E existem estudos, né, mostrando que mesmo pacientes com formas leves, né, formas mais brandas de COVID, eles podem apresentar esses sintomas prolongados. Então, talvez, pela grande quantidade de pessoas acometidas, talvez proporcionalmente, isso aqui é uma hipótese, né, nós tenhamos um número maior de pessoas aqui com sintomas de long COVID, uma vez que eu tenho, né, um número menor de pessoas que acabam evoluindo para óbito na fase aguda. E eu tenho essa possibilidade de uma variante, né, menos virulenta, mas que também está associada aqui, nos seus quadros mais brandos, a sintomas prolongados, dela causar aqui, né, um número maior aqui de pessoas acometidas com sequelas pós-COVID. Então, isso é um campo bastante interessante de pesquisa e ainda não temos esse conhecimento, mas tem estudos aí em condução, né, para tentar esclarecer o papel de diferentes variantes aí na ocorrência de long COVID. É uma questão de experiência clínica, por exemplo, né, no que eu tenho notado no atendimento diário dos pacientes com sequelas de COVID, é que, por exemplo, agora durante a onda de infecções por Ômicron, essas sequelas relacionadas, por exemplo, à anosmia, né, e alteração do olfato e a própria alteração do paladar foram menos frequentes do que lá no início da pandemia com outras variantes, como a alfa, a beta e a própria gama P1, a variante de Manaus. Então, talvez uma evidência aqui de prática assistencial que essas diferentes variantes podem causar graus, intensidades diferentes de acometimento, né, e sintomas um pouco diferentes em relação à long COVID. Então, é um tópico prioritário, né, especialmente porque a questão da COVID mesmo, em quadros leves a moderados, ela está associada aqui a sintomas prolongados. Da mesma forma que é interessante também entender qual que é o papel das diferentes vacinas aqui na ocorrência de long COVID. Talvez se eu tenha duas vacinas, né, hipotéticas, que previnem de uma mesma forma a ocorrência de COVID e também de suas complicações agudas, mas uma vacina mais do que a outra previne complicações de longo prazo, talvez seja interessante ter essa informação para utilizar na priorização, né, de imunizantes aqui na campanha nacional de imunização contra a COVID. Então, são informações fundamentais, né? Talvez aqui a mensagem seja de que, mais do que nunca, essa prioridade da Organização Mundial da Saúde de pesquisa no long COVID, ela é legítima, ela é verdadeira e ela é fundamental para que a gente possa entender essa doença e prestar uma assistência melhor aos, aos pacientes acometidos. Né?
Nós estamos conversando com o médico Régis Goulart Rosa, do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Doutor, já se tem ideia de quanto tempo esses quadros de Covid longa podem durar?
Essa é uma questão ainda em aberto, né? Porque os estudos de maior tempo de seguimento são estudos aqui de um ano de seguimento, e mesmo esses estudos mostram ainda uma prevalência de sintomas prolongados bastante elevada. Tem um estudo chinês que acompanhou pacientes que tiveram hospitalização por Covid e por um ano, mostrando aqui que em um ano quase 50% dos pacientes tinham algum sintoma ainda prolongado. Então, mostrando que realmente sintomas de long Covid pode, né, perdurar por até um ano. Né? Pode ser que seja mais também. A gente precisa de mais tempo de seguimento, porque a gente está lidando com uma nova doença, a gente tem pouco mais de 2 anos aí de Covid, então a gente não tem ainda muitos dados de segmentos, né, em longo prazo, né. Mas um dado interessante que mostra é que parece que realmente que a prevalência de sintomas ela vai decaindo ao longo do tempo. Então, a prevalência em 9 meses de sintomas parece ser menor do que em 6 meses, e em 12 meses parece ser menor do que em 9 meses. Então, isso vai parece que vai melhorando ao longo do tempo, né? Sugerindo aí que esses sintomas eles não são eternos, que eles podem melhorar. E talvez a grande questão aqui é como que a gente pode acelerar essa recuperação. A gente fala hoje muito em retomadas de economias no mundo inteiro após a pandemia, e para isso a gente precisa de população economicamente ativa, pessoas saudáveis aqui para voltar a trabalhar, né? Então, como é que a gente pode acelerar essa recuperação, né, para que a gente melhore o mais rápido possível a qualidade de vida da pessoa, faça com que ela retorne aos seus estudos, retorne ao trabalho, reduza, né, o burden familiar, o burden financeiro, né, de gastos com saúde na própria família e também em nível de sistema de saúde, como é que a gente recupera mais rápido as pessoas para ser, né, mais cost saving aqui para o nosso sistema de saúde. Então, isso são todos tópicos prioritários. Parece que melhora ao longo do tempo, mas nós temos provavelmente muitas janelas de oportunidade para reduzir esse tempo de recuperação aqui dos pacientes acometidos por essas sequelas de long COVID.
Doutor, para concluir, alguma orientação que possa ajudar na recuperação? Algo que possa ser feito para amenizar os sintomas da COVID longa?
Eu acho que talvez a mensagem, né, seja, né, do foco da própria Organização Mundial da Saúde. Ela fala muito em pesquisa, sim, é um tópico prioritário, mas a gente tem que lembrar da assistência, né? Lembrar que nós temos aí, provavelmente, né, alguns milhões de pessoas acometidas aqui no nosso país, e a gente tem que, de alguma forma, contribuir para que eles se recuperem da forma mais rápida possível. Então, né, eu vou focar nessas duas orientações da Organização Mundial da Saúde. A primeira é o reconhecimento. Essas pessoas que apresentam sintomas, né, prolongados, né, principalmente aqui cansaço, fadiga, dificuldade de concentração, uma tosse crônica, falta de ar, que apresenta alteração do olfato e paladar, que apresenta sintomas de ansiedade, depressão, de estresse, dificuldade de sono, pós um episódio de Covid, né, essas pessoas têm que procurar, né, uma ajuda no serviço de saúde, tem que procurar profissionais de saúde, né, procurar um médico para fazer um diagnóstico, para fazer um diagnóstico diferencial, excluir outras causas que possam causar esses sintomas também, e para que se possa estabelecer, né, um plano de reabilitação que ele seja individualizado e focado na necessidade do paciente. Como a gente pode notar, essas sequelas de Covid são bastante heterogêneas, podem acometer diversos órgãos e sistemas. E pode ser que para um paciente a reabilitação física faça mais sentido, mas para outro a reabilitação de saúde mental seja mais importante, com acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo, né, entre outros. Então a gente precisa reconhecer e a gente precisa reabilitar através de um plano de reabilitação. Hoje nós temos estratégias de reabilitação que são eficazes para outros modelos de doenças semelhantes à Covid e tem toda a plausibilidade para continuar, né, funcionando e trazendo benefício para essas pessoas aqui mesmo com sequelas pós-Covid. Isso inclui aqui fisioterapia, programa de exercícios, terapia ocupacional, reabilitação cognitiva, o próprio acompanhamento psicológico dos pacientes acometidos. Então, são tratamentos eficazes, o que a gente precisa ter uma organização como sistema, como estrutura para rastrear essas pessoas com sequelas de long COVID, para fazer diagnóstico diferencial e para implementar um plano de reabilitação que seja focado aqui nas necessidades das pessoas, para que a gente possa fazer com que essa pessoa retorne para a sociedade de uma maneira funcional o mais rápido possível.
Nós conversamos com o médico Regis Goulart Rosa, do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Para saber mais sobre as sequelas da Covid-19, leia a reportagem de Gilberto Stan no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigado, Fabrício. Um grande prazer.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Centros de pesquisa ocidentais estão cortando laços científicos com a Rússia em retaliação à invasão da Ucrânia. O movimento teve início com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, que em fevereiro encerrou um acordo de cooperação de 11 anos com o Instituto Skolkovo de Ciência e Tecnologia em Moscou. A Comissão Europeia excluiu a Rússia de seu principal programa de pesquisa e inovação, o Horizonte Europa, e os representantes dos 23 Estados-membros da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear suspenderam a condição de observador da Rússia. Outras instituições foram mais cautelosas. A União Astronômica Internacional rejeitou uma petição de astrônomos ucranianos para proibir os russos de participarem de suas atividades. Já a Universities UK, organização que atua em defesa das universidades no Reino Unido, aconselhou seus membros a revisar as colaborações com a Rússia caso a caso.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Universidades brasileiras estão levantando dados sobre assédio sexual e moral em seus campi e investindo em iniciativas para combater a violência de gênero. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, integrou-se em 2017 ao Comitê Gaúcho do Movimento He4She, criado pela Organização das Nações Unidas para estimular a discussão de estratégias e de ações para a promoção da igualdade de gênero na sociedade. A universidade também fez uma pesquisa em sua comunidade, que ouviu pouco mais de 6 mil pessoas. Verificou que pouco mais de 10% dos docentes e 13% dos funcionários técnico-administrativos e quase 12% dos estudantes já haviam sofrido assédio sexual na universidade. Quem vai falar conosco sobre esse assunto é a física Daniela Borges Pavani, professora do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e representante da instituição no Comitê Gaúcho do Movimento He4She. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Boa tarde, eu que agradeço o convite. Muito bom estar aqui conversando com vocês.
Professora, para começar, eu queria que explicasse o que é o Movimento He4She da ONU e como as ações que estão sendo feitas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul dialogam com esse movimento.
Então, o Movimento He4She, ele foi criado pela ONU, né, em 2014, como um movimento mundial para trazer os homens, né, nessa discussão e na conquista de uma equidade de gênero, né, e de relações interpessoais, né, baseadas no respeito, né, superação da violência contra a mulher, enfim, todas essas questões que envolvem as questões de gênero e relações e papel das mulheres na sociedade. E o Brasil faz parte, né, do Comitê da ONU, e dentro desse contexto, um dos integrantes desse comitê, que é o deputado federal, o deputado estadual aqui do Rio Grande do Sul, propôs a criação de um comitê regional. O Rio Grande do Sul é o único, né, estado que tem essa experiência de um comitê local, que foi criado em 2017. Né? E o comitê gaúcho, impulsor do movimento He4She, então ele é constituído por todas as universidades públicas aqui do estado, boa parte das universidades privadas também, né, e comunitárias, vários órgãos, né, institucionais, como secretarias, órgãos de governo, né, como Transurb, né, também temos empresas e vinculadas à publicidade e propaganda, artistas, né? E dentro desse comitê, então, se discutem as ações propostas pela ONU e como a gente adapta, né? No Brasil e no Rio Grande do Sul, né? Nós temos um comitê nacional, seguimos esse comitê nacional, e aqui vamos discutindo como realizar essas discussões localmente. Cada membro tem que realizar, se compromete a realizar ações nas suas instituições e contribuir nas ações regionais. Então, desde as campanhas sobre a máscara roxa, né, que aconteceu durante toda a pandemia, né, das mulheres poderem chegar na farmácia e pedir uma máscara roxa como uma sinalização de estarem sofrendo violências, né, assim como a discussão institucional, né, de como tratar a questão dos assédios, né, da desigualdade ou da desequidade de gênero dentro da universidade, no nosso caso, né? Então, na universidade, o comitê ele vem realizando debates, discussões, formações, campanhas, e a principal ação bem específica na URGS foi a primeira pesquisa sobre a percepção do assédio moral e sexual na universidade, né? Foi uma ação do comitê, uma pesquisa que envolveu alunos, docentes e técnicos administrativos, tá? E que, inclusive, agora estamos aguardando a publicação junto aos anais da Academia Brasileira de Ciências, já é um artigo aceito, deve sair aí nos próximos dias, esperamos.
Professora, e quais foram os resultados dessa pesquisa? Quais são os destaques?
Então, a gente pode destacar, né, que o assédio moral e sexual ele acontece na universidade, que esse assédio moral e sexual ele tem cor e ele tem gênero, né? Então são as mulheres as mais assediadas, tanto no assédio moral quanto no sexual, né? Quando nós traçamos também, né, o paralelo com a questão étnico-racial, então negros e negras são quem mais sofrem o assédio moral e sexual. E a pesquisa também procurou investigar também o aspecto de gênero mais amplo, né, sobre os autodeclarados bissexuais, né, transexuais. Também aí nós vemos que sofrem o maior assédio, né? O que nós vimos também é que os assediadores, né, na sua maioria, são homens e são os docentes na universidade, né? Essa pesquisa ela revela, né, que acontece também o assédio de professoras sobre técnicos e estudantes, de estudantes muitas vezes também sobre professores ou sobre técnicos administrativos, mas o destaque é professores homens que realizam, né, na sua maioria, o assédio tanto moral quanto sexual. E o outro aspecto da pesquisa, né, é que o fluxo para recebimento de denúncias, encaminhamento, né, ele não é reconhecido pela comunidade como um fluxo, como um espaço de realmente se sentir acolhido para realizar as denúncias, né? As pessoas que sofrem os assédios na universidade não vislumbram, né, com confiança os espaços que existem hoje, né, tanto para fazer suas denúncias quanto para encaminhar todos os processos subsequentes, né? Tem aquela sensação de que não vai dar em nada, vai ser um desgaste e assim por diante. Então, a gente poderia destacar esses aspectos como os principais do resultado da pesquisa.
Nós estamos conversando com a física Daniela Borges Pavani, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora, que canais são esses que podem ser usados para comunicar o assédio e fazer denúncias na universidade?
Basicamente, hoje, a estrutura que nós temos é a ouvidoria da universidade, né? E, então, que recebe não só, né, as denúncias de assédio, como qualquer outra, né, que dizem respeito a tanto da comunidade externa quanto da comunidade interna. Então, o que nós já entendemos já há algum tempo é que, de fato, este não é o melhor espaço para acolher denúncias, né, de assédios na universidade. E não porque a ouvidoria não cumpra um papel ou não esteja empenhada, né, os colegas que lá trabalham, mas porque a estrutura em si de uma ouvidoria não é adequada, né? Em uma situação de assédio, seja moral ou sexual, né, nós temos que acolher essa vítima. É preciso também dar um tratamento adequado para quem está sendo denunciado, né, porque essa denúncia ela precisa ser investigada, precisa ser averiguada. Então, precisa ser um espaço de segurança para todos. E uma ouvidoria não é esse o fluxo, né? A ouvidoria ela recebe uma reclamação, ela vai entrar em contato com quem com quem está sendo alvo dessa reclamação para questionar e para dar o espaço, né, do contraditório, do que está acontecendo, o que está havendo, né? Isso é diferente de um processo de assédio. Então, entendendo exatamente isso, nós já estamos na universidade num processo de discutir, né, discutir, levando em conta as estruturas que existem na universidade, o que precisa ser criado, né, novos fluxos para tratar esse aspecto. Né? Inclusive, a gente está no consumo da universidade com uma proposta, uma minuta de resolução, que vai tratar justamente dos assédios e outras violências na universidade.
E o que essa minuta propõe como mudança?
Essa minuta de resolução, ela vai então abordar aspectos que são fundamentais. É preciso haver a educação, nós precisamos de campanhas educativas dentro da universidade, né? Que a universidade seja um espaço de reflexão e de mudança nos três segmentos, né? A gente poderia falar nos quatro, né? Porque hoje as universidades vivem, né, além de incluírem, né, discentes, docentes, técnicos administrativos, também, né, o pessoal terceirizado, que também é vítima dos assédios dentro da universidade, mas então nós precisamos realizar campanhas, né? Nós precisamos estruturar, e a resolução vai propor, né, fluxos de recebimento, encaminhamento, espaços de acolhimento, mas a resolução também propõe a etapa, quando necessário, das punições, né? Hoje, basicamente, isso acontece dentro da universidade a partir de denúncias e aberturas de processos administrativos, os PAD, né? Mas não está regulamentado dentro da resolução, dentro da universidade, dentro do seu estatuto, não contempla o aspecto de assédios, porque é algo que não era discutido, né? Não era considerado até algum tempo atrás, né? Então, a resolução, ela vai propor a educação, os fluxos, né? Vai definir, né, o que são assédio, o que é o assédio moral, o assédio sexual, o que são as diferentes violências que podem ocorrer e que devem ser tratadas, e aspectos de punição também, porque eventualmente isso vai acontecer, né? Vai ser necessário.
Nós estamos conversando com a física Daniela Borges Pavani, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora, as questões do assédio moral e do assédio sexual podem ter uma abordagem unificada ou é preciso adotar estratégias diferentes para combater os dois problemas? O perfil dos dois tipos de assediadores é muito diferente?
Bom, o que a nossa pesquisa ela mostrou, né, é que, além desse aspecto de quem assedia e quem sofre o assédio, por exemplo, no assédio moral, nós temos uma incidência maior de assédio moral. E, no caso, na separação entre as categorias da comunidade, são os técnicos administrativos quem mais relataram sofrer assédios, né? O que nós vimos também na nossa pesquisa é que a pesquisa ela tinha a proposta de entender o que as pessoas também consideram um assédio moral, o que elas consideram um assédio sexual. Em algumas perguntas, elas se repetiam tanto no quadro do assédio moral quanto do assédio sexual. Então, nós vemos que, muitas vezes, aspectos que nós poderíamos considerar como um assédio sexual, né, como toques indesejados, como falas, né, conversas que têm um tom mais sexual num ambiente de trabalho, poderiam ser ou deveriam ser interpretados como um assédio sexual, mas muitas vezes elas estavam relacionadas pelas pessoas que sofreram esse assédio como um assédio moral, né, que se relaciona também, que vai estar relacionado com a estrutura, né, de poder dentro da universidade. Mas o que nós vimos é que o assédio moral, por exemplo, né, ele vai acontecer não só num aspecto hierárquico, né, do mais alto nível, por exemplo, um chefe de departamento, um chefe de unidade, né, sobre um servidor ou sobre um estudante ou um professor, mas também ele ocorre horizontalmente, ou seja, não é só verticalmente, como horizontalmente. E, de certa maneira, o assédio sexual também, né? Talvez a diferença importante que a gente tem que considerar no caso do assédio moral, especialmente dentro da universidade e na relação entre docentes e técnicos administrativos, né, é o aspecto do impacto na carreira profissional, né? porque essas ações elas também envolvem boicote, né, ao trabalho de um servidor, de uma servidora, um colega, seja docente ou técnico administrativo. Elas vão impactar sobre distribuição de carga horária, por exemplo, né, quando se está em departamentos, né? Então, nos parece que é bastante corriqueiro, né? E isso não é um aspecto só da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas nas universidades, a ocorrência do assédio moral e disso impactando nas carreiras, sejam dos docentes quanto dos técnicos, inclusive também dos estudantes, né? Então, eu, sem dúvida, penso que o assédio moral, ele precisa ter uma atenção muito especial no aspecto de acompanhamento, educação, mas também os aspectos punitivos, né? Porque nós não podemos desviar, né, trajetórias, interromper trajetórias, sejam elas dos servidores ou dos estudantes, fruto desses assédios, né? E proporcionalmente, né, nós vamos ter ali, por exemplo, na nossa pesquisa, enquanto a média ficou em 12% dos entrevistados afirmarem sofrer assédio sexual, esse número para assédio moral variou para estudantes na ordem de 30% e para técnicos administrativos passando de 50%. Né?
Professora, o início dessa discussão na universidade e a criação do comitê já tiveram algum impacto?
Sem dúvida. O fato do comitê RIFOXI existir, de realizar as ações locais e abraçar as campanhas estaduais, e especialmente no lançamento, né, e na realização da pesquisa, esse tema, né, esse assunto que já passava e já acontecia entre as pessoas na universidade, ele ganhou mais amplitude, né, ele passou a ser mais ouvido, ganhou mais voz dentro da universidade, né, nós começamos a receber a própria ouvidoria, né, relatos de situações, né, e isso movimentou a realização em 2020 de uma primeira reunião institucional. Nós temos vários projetos e projetos de pesquisa, projetos de extensão na universidade que tratam as questões de gênero, de raça, né? Mas do ponto de vista assim, de ação institucional, né, passou a existir de fato, né, concreto, com a entrada da URGS no Comitê RIFOXI, é feito um termo de adesão, então compromissos são assumidos, né, e fruto de todo esse debate, em 2020, foi realizada uma primeira reunião com vários dos setores administrativos da universidade, pró-reitorias de gestão de pessoas, acadêmica, né, de assistência estudantil, para justamente começar a traçar, né, um planejamento de ação institucional para tratar do assunto. Veio a pandemia, desarticulações, nós tivemos também o processo de mudança na administração da reitoria da universidade, né? Mas o ano passado, boa parte desse grupo, né, de pessoas que estavam em diferentes espaços da universidade, e através do Comitê RIFOXI, do Comitê de Ética da universidade, nós realizamos uma formação, uma capacitação que foi muito bem aceita pelos colegas técnicos e docentes. Dessa capacitação surgiu, né, resultou essa minuta de resolução, que foi para o Consum, e foi criado agora um núcleo institucional, que é o Ampare, né, que é um projeto de apoio, né, acolhimento e reparação, né, para o assédio moral na universidade. E agora começamos a discutir, né, e a procurar encaminhar institucionalmente a resposta, né, ao enfrentamento dessas questões.
Nós conversamos com a física Daniela Borges Pavani, professora do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e representante da universidade no Comitê RIFOXI do Rio Grande do Sul. Para saber mais sobre as políticas de combate ao assédio que estão sendo implementadas em universidades brasileiras, leia a reportagem de Rodrigo de Oliveira Andrade na edição de fevereiro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço o espaço, a oportunidade de conversar a respeito disso. Muito obrigada.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Uma análise de 264 estudos realizados em 53 países indicou que, para alcançar os melhores resultados ambientais, projetos de restauração florestal devem conciliar a produção de madeira com a diversidade de espécies a serem plantadas. De acordo com o trabalho, que teve a participação de pesquisadores da USP, florestas com espécies nativas armazenam mais carbono, fornecem mais água aos córregos próximos e previnem a erosão do solo melhor do que as plantações com apenas um ou poucos tipos de árvore. Em todo o mundo, para a exploração da madeira, plantam-se espécies de crescimento rápido, como pinheiros e eucaliptos. Ao redor delas, outras plantas são eliminadas para evitar a competição por nutrientes e luz. Já as florestas nativas são formadas por espécies diferentes de árvores, arbustos e ervas. Elas crescem mais lentamente e atraem outros animais e plantas, mas têm uma produção de madeira comparativamente menor do que a do outro método.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Botânicos da Universidade de Brasília, do Instituto Tecnológico Vale, do Museu Paraense Emílio Guelde e das Universidades Federais da Paraíba e Rural da Amazônia listaram 49 espécies nativas da região amazônica que poderiam reforçar a arborização das cidades no sudeste do Pará, onde são vistas geralmente árvores exóticas como ipês e mangueiras. Para falar sobre o estudo e a importância de utilizar espécies nativas nas cidades amazônicas, nós vamos conversar agora por Skype com a botânica Daniela Zappi. Ela é professora da Universidade de Brasília e coordenou esse trabalho. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Oi, Fabrício, obrigada pelo convite.
Professora, por que as cidades brasileiras costumam ter tantas espécies não nativas do Brasil? Por que há o costume de arborizar as cidades com espécies exóticas?
Eu acho que tem vários motivos, né? Um deles deve ser a facilidade de propagação, né? Você tem uma situação na qual você precisa centenas de mudas, né? Então, acaba lançando mão do que é mais fácil, do que está disponível agora, e também um pouquinho daquela nosso problema de não nos encaixarmos na nossa biodiversidade de forma mais íntima. A gente tem esse problema de, até na escola, aprender nomes de plantas que não existem aqui, né? Plantas que não são brasileiras. Então, a gente não tem uma identidade botânica. Eu acho que falta isso. Então, as pessoas vão acabar se apegando a coisas que não são realmente daqui, que são comuns aqui, às vezes, mas que não são plantas nativas nossas.
De onde surgiu esse seu interesse em buscar espécies nativas para arborizar cidades da Amazônia?
O interesse surgiu quando eu estava morando em Singapura. Eu trabalhava no Jardim Botânico de Kew, mas depois eu me mudei para Singapura para fazer uma licença sabática. E fui trabalhar num jardim botânico novo. E meu marido trabalhava no jardim botânico tradicional, antigo, e esses dois jardins botânicos estavam ligados com a arborização urbana dessa cidade-estado, que arboriza com plantas mais adequadas ao clima, né? A gente está falando do trópico, né? Nem do trópico, do Equador. A gente está na linha do Equador e, de repente, a gente tem a necessidade de se sombrear, de fornecer um ambiente mais agradável para as pessoas. E essa minha experiência em Singapura, vendo que eles estavam mudando a arborização de plantas exóticas para plantas que são da Malásia ou mesmo da ilha de Singapura, me interessou muito. E aí, porque o destino dá muitas voltas, eu fui trabalhar em Belém do Pará. E lá surgiu eu comecei a notar. Antes disso, mesmo eu, botânica, não percebia que a situação era essa.
E qual era a situação em Belém do Pará?
Em Belém do Pará, a gente tem a cidade das mangueiras, que são muito lindas, muito tradicionais, patrimônio do estado da cidade de Belém do Pará, mas que são plantas exóticas. E fora as mangueiras, né, que eu acho ótimo elas estarem lá, só tem outras plantas que não são amazônicas. Tem muitas plantas caribenhas que eles plantam. A situação, além de ser o núcleo da cidade ter bastantes mangueiras, não tem outras árvores, tem algumas sumaúmas, mas não tem assim outras árvores que a gente note que são amazônicas.
Nós estamos conversando com a botânica Daniela Zappi, professora da Universidade de Brasília. Professora, qual a importância de resgatar essas espécies nativas e usá-las na arborização das cidades? Qual é o benefício dessa estratégia?
Cada vez mais nós estamos morando em cidades, né? A população do Brasil, 30 anos atrás, quando eu comecei em botânica, era uma população rural, tinha mais de 50%, acho que era 60% das pessoas moravam na zona rural. E hoje em dia, esse número caiu para entre 40% e 30% das pessoas. Então, a maioria das pessoas moram nas cidades e a maioria das pessoas não tem um conhecimento das plantas que são da região. Então, aliado a esse interesse humano, tem também o interesse da biodiversidade. Se a gente conseguisse, então, já que estamos todos morando nas cidades, ter cidades mais biodiversas, eu acho que faz bastante sentido.
Quais foram os critérios usados para que chegassem essas 49 espécies nativas? Como foi feito o trabalho?
Ah, esse trabalho foi muito legal. Não é o meu trabalho principal. Meu trabalho é como botânica, eu sou taxonomista e eu trabalho fazendo levantamentos de plantas na Amazônia. Eu estava trabalhando nas florestas da região de Carajás e estávamos fazendo um levantamento completo. E quer dizer, a gente não só coleta as árvores, como todas as plantas herbáceas, as helicônias, todas as outras plantas que ocorrem na floresta. Então, a nossa lista ela é diferente porque ela vem de uma listagem que é toda com material testemunho. Então, todas as plantas que a gente começou a fazer esse trabalho vinham do nosso levantamento florístico, que é feito planta por planta, né? Espécie por espécie. Então, nós começamos com uma lista que tinha mais de 500 espécies, pegamos só as arbóreas e fomos como se fosse peneirando, né, de um nível para o outro. Tá bom, vai ter que ser planta arbórea, então vamos para as árvores. Aí nós fomos retirando plantas que fossem muito espinhudas, que tivessem sapopembas muito grandes, então nós fomos espécie por espécie triando essas plantas.
Nós estamos conversando com a botânica Daniela Zappi, professora da Universidade de Brasília. E a professora poderia explicar um pouco quais são essas espécies, quais são as características delas?
Então, continuando no processo, a gente continuou filtrando, né, pelas plantas mais ornamentais, porque se a gente perguntar para as pessoas dessas cidades o que, que elas querem ver flores, floradas, né? Então, a gente usou os critérios seguintes: ornamentais, as plantas que têm frutos comestíveis para a fauna, seja ave fauna, as aves ou outros mamíferos e outros animais. Depois, as plantas que são nativas da Amazônia, as plantas que têm resiliência ou resistência ambiental, porque você pensa na floresta, ela tem várias camadas, tem o dossel, tem o subbosque, tem as plantas emergentes. A gente escolheu dessas plantas que têm resistência para suportar o sol, porque você estaria retirando a planta da floresta, você não está oferecendo o mesmo ambiente numa cidade, né? É muito mais quente. Especialmente é muito mais quente sem as árvores, né? Então, a gente usou essa série de critérios e chegou a plantas como, por exemplo, o cacauí, que é um parente, é a planta que é o parente silvestre do cacau, que tem umas flores maravilhosas, vermelhas no tronco, é muito bonita. Chegou na goiaba de anta, que é a Belúcia grossularioides, que tem flores brancas, bem vistosas, e frutos bem suculentos, comestíveis pela fauna e pelas pessoas também. Então, a gente foi procurando, né? A procura dessas plantas foi muito interessante. Às vezes, é muito limitante o que a gente não conhece. Então, a gente não selecionou como as top, nossas top plantas, aquelas das quais a gente não conhece nada sobre a germinação, nada sobre a propagação, porque se isso vai ter que ser apresentado para a prefeitura, não tem muito sentido você apresentar uma planta que, além de ser desconhecida, tudo dela é desconhecido. Então, isso limita muito as nossas listas.
As árvores dessa lista já eram conhecidas na região?
Elas têm a germinação conhecida, ou pelo menos a propagação. Foram buscas, eu diria que foram buscas leves, porque o grande problema do trabalho, de executar o trabalho, como diz o título quer dizer procurando as árvores dentro da floresta, tentando entender árvore por árvore de dentro do conjunto da floresta. A gente não tem esse conhecimento botânico ainda. Todo mundo pensa assim, toda a flora do Brasil é conhecida, nós temos a flora listada, nós estamos bem avançados. Mas quando a gente chega na Amazônia, lá é mais difícil, né? A seara é mais difícil lá. Então, tem essa nossa deficiência. Eu reconheço deficiência e eu sei que teria outras maneiras de selecionar árvores para as ruas, mas a gente não tem essas ferramentas prontas. Então, é assim que está o trabalho.
Em outras regiões do país, isso pode ser mais fácil, então?
Eu acho que nas árvores da Mata Atlântica, sim, Fabrício. Eu acho que é mais fácil, é mais conhecido. A gente tem mais informações sobre as plantas da Mata Atlântica do que da floresta amazônica.
Nós estamos conversando com a botânica Daniela Zapp, professora da Universidade de Brasília. Professora, como esse trabalho contribui para ampliar o conhecimento sobre essas espécies?
Chamar a atenção das pessoas em geral é importante, né? Então, entrevistas como essa, né? Entrevistas nos jornais e revistas ajudam. É um desvio do que eu faço, eu realmente faço uma ciência muito mais hermética, menos acessível para as pessoas. Então, é um esforço para mim também, né? E eu acho que com um pouco de ajuda do ITV, que é o Instituto Tecnológico Vale, onde eu estava trabalhando, eles querem seguir essa ideia e discutir isso nas cidades que são próximas às atividades deles no sudeste do Pará. Então, eu acho que é uma maneira de trazer, de traduzir, decantar a nossa ciência, mudar um pouco de aspecto, de área, né, porque seria mais na área de urbanização, e tentar trazer esse assunto também à baila para todo o país, né, porque a gente estava olhando, na bibliografia mesmo do trabalho, as cidades do Nordeste não estão nada melhor do que as do Norte. Né? Então, a gente vê isso, né, como é que pode que não tem... Tem cidades que têm tão poucas árvores nativas que os botânicos contam nos dedos as espécies nativas.
Já dá para ver algum efeito desse estudo em cidades do Pará? Como esse conhecimento foi recebido?
Eu diria que a recepção é um pouco fria, porque quem trabalha com essa área de plantar, de urbanizar, parece não perceber que a gente tem que se mexer mais, a gente tem que... despender mais dinheiro, são seres vivos as árvores. Então, o que eu senti das respostas que eu ouvi é que, não, essas têm fruto muito grande, essas crescem muito em cima dos fios, né? Sempre empecilhos, né? E eu nunca ouço uma pessoa falar, não, a gente tem um número de árvores nas nossas ruas e a gente faz uma poda consciente, né? Em todos os lugares onde tem árvores, especialmente eu gosto de pensar em Singapura, porque está na linha do Equador também, eles têm uma manutenção dessas árvores, periódica. E é por isso que eles não têm grandes problemas com as árvores. Né? Eles não plantam coisas com frutos enormes, é verdade. Já plantaram e estão deixando de plantar, porque é erro e acerto. Mas eu acho que tem muito dessa... ainda tem uma ponte muito grande para a gente fazer, até chegar no ouvido de quem vai gastar o dinheiro municipal para plantar árvores. E também a gente tem falta de, por exemplo, viveiros. Então, eu acho que talvez o pessoal lá do ITV, da UFRA, eles possam mexer nessa parte, né, de começar a trazer essas sementes para serem cultivadas, para eventualmente a gente ter essas plantas nas ruas, mas vai demorar.
Nós conversamos com a botânica Daniela Zapp, professora da Universidade de Brasília, para saber mais sobre as espécies nativas da Amazônia que podem reforçar a arborização de cidades amazônicas, leia a reportagem de Sara Schmidt no site revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Um prazer, Fabrício. Sempre às ordens.
E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista Pesquisa Fapesp, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa Fapesp ou @pesquisa_fapesp. Você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Por falar em vídeo, eu convido você, ouvinte, a conhecer a nossa última produção, um vídeo publicado nesta semana sobre a descoberta de documentos mostrando que a construção de Brasília e de seu entorno poderia ter tomado outros rumos arquitetônicos e urbanísticos. O vídeo está disponível no nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br, no nosso canal no YouTube e nas nossas páginas no Facebook e no Instagram. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa Fapesp, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP.